Olha, domingo não haverá culto, ainda não está permitido. Cada igreja tem que ir lá fazer seu cadastro, regulamentar e também fazer seu plano de contingência. Bom, pastor, e parece também que não vai ser nesse domingo ainda, né? Bom dia.
Não, ainda não. Para nós não alterou nada ainda. Fica aquele primeiro plano. As igrejas precisam fazer o cadastro na prefeitura e também fazer o plano de contingenciamento e levar na
prefeitura.
Isso. E assim que nós tivermos a maioria das igrejas feito esse cadastro, aí nós vamos sentar de novo aqui no comitê e aí nós vamos conversar e mandaríamos para o prefeito, para que o prefeito sancionasse a lei que as igrejas poderiam voltar. Mas domingo, agora, não podemos reunir ainda.
Sai frustrado da reunião ou já era esperado?
Não saio frustrado porque eu estou com uma preocupação um pouquinho acima do que eu tinha antes. Eu estou vendo muitos casos de Covid na nossa região. Então, tudo tem um tempo de Deus. Então, Deus sabe o tempo certo aonde a igreja vai abrir.
Quer dizer, conscientização acima de tudo, né? Com a realidade, diga-se de passagem.
Com certeza, porque a gente só ouve falar, mas quando começa a chegar muito perto da gente, de pessoas que a gente ama, a nossa preocupação começa a ficar um pouco mais aguçada.
Tá certo, isso é bom. Agora, veja bem, as igrejas têm procurado aquelas que não estão enquadradas, têm procurado a prefeitura, também a vigilância sanitária, para fazer a sua regulamentação assim que puder ser liberado?
Nós temos feito convite para as igrejas que ainda não fazem parte do conselho, para ligarem para nós, porque qual é a dificuldade que nós estamos encontrando? A nossa dificuldade é normalizar a igreja para a fiscalização do corpo de bombeiro.
Tá certo, bom, vamos torcer, mas tá aí, acima de tudo, você vê, mesmo brigando no bom sentido para que tenha os cultos, ele viu, percebeu que nesse momento não é o ideal. Eu vou falar, o Reinaldo, para dar uma síntese, começando por essa reunião ontem. Né? Ontem vocês tiveram uma reunião com os órgãos de segurança, quem esteve presente e a necessidade dessa reunião, o que vocês buscaram através dessa reunião de ontem. Depois nós falamos da reunião do comitê hoje. Reinaldo, bom dia.
Bom dia, Serginho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. A reunião de ontem foi realmente assim para a gente tratar e a gente conseguir uma aproximação maior entre esses órgãos de fiscalização para que a gente possa intensificar esse trabalho no município. Nós temos visto aí os nossos números de confirmados e casos suspeitos aumentando bastante, né? E com isso, aumenta também a nossa preocupação. A gente tem visto muitas aglomerações em diversos espaços públicos, festas ao final de semana, e aí a ideia surgiu exatamente para que tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, Defesa Civil, né, os demais órgãos fiscalizadores, o Conselho Tutelar também junto com a gente, né, ontem o prefeito esteve também, para que a gente possa, então, tomar umas medidas aí de para que a gente possa intensificar essas ações aí, né, junto com os diversos, com esses diversos outros setores aí da segurança do município.
Isso vai acontecer porque a gente sabe que vocês têm encontrado muita dificuldade, porque vocês não têm poder de polícia. Quando eu falo poder de polícia, a farda, tudo mais, então muitas vezes tem sido até desrespeitado, não vamos generalizar, mas muitas vezes sim. Com a polícia é diferente, né? Eu duvido que alguém vai bater boca com a polícia, vai teimar, né, aquelas coisas todas. Ficou certo da polícia dar esse apoio e poder agir ou tem que a polícia chamar vocês? Como que é que ficou decidido?
Serginho, praticamente ficou acertado que nós vamos montar umas operações na cidade, onde todos nós vamos sair juntos, né? Uma caravana, só vamos dizer assim, e vamos procurando esses locais onde realmente estão acontecendo essas desobediência aos decretos aí estadual e municipal.
Bom, e aí pode ser que amanhã seja feito o decreto assinado pelo prefeito, a proibição de locais públicos. Por exemplo, praças, academias de terceira idade, chácaras. Bom, as chácaras já estão, né? Mas agora a novidade é locais públicos onde tem acontecido vários acidentes que eu falo assim, de aglomeração. Inclusive com a presença da polícia e multa também, é isso?
É, isso mesmo, a gente pretende, inclusive uma sugestão também foi o fechamento do Parque do Povo por 15 dias, né, para que a gente possa avaliar essa situação, porque nas últimas semanas O que a gente mais tem recebido é ligações de pessoas denunciando o excesso de aglomeração. Pessoas que vão passar a tarde lá no Parque do Povo, muitos não usando máscara, não tomando as medidas de higiene, de afastamento. Muitos jovens também que se reúnem numa roda para poder fazer uso de narguile, né? E outras situações mais que a gente tem percebido, né? Tanto lá no Parque do Povo quanto em outras localidades.
Quer dizer, aí entra todas as praças, né? A gente está falando do Parque do Povo, mas entra todas, né?
Espaço público em geral.
E aí começa, provavelmente, já a partir desse... Não, já é proibido, mas como o pessoal tem desobedecido, então a partir do domingo começa uma fiscalização mais rígida, é isso?
Na verdade, a vigilância nunca parou com a fiscalização, né? O que a gente está fazendo e propusemos agora é a integração desses outros órgãos aí. Porque existe aquela, dentro da legislação, existe aquilo que compete, que a vigilância está fiscalizando, mas também tem outros órgãos que deveriam, né, e vão estar participando com a gente, então, e cada um assumindo o seu posicionamento dentro daquilo que lhe cabe.
Tá, houve muita reclamação também de chácaras. E também muita festa em zona rural e essas coisas todas. Como agir também? Porque como fazer tudo isso?
Serginho, o decreto municipal ele já traz que está proibido, né, a locação de chácaras nesse período agora de Covid-19, né? Então, o que nós vamos fazer é fazer cumprir esse decreto que está acontecendo. Mas, provavelmente, né, dentro do que diz o decreto, ele está estipulado em lei, autua-se o proprietário da chácara e o organizador do evento.
E a multa começa com 3 UPF, né?
3 UPF, podendo chegar a 20 UPF, tá? Cada UPF, então, tem um valor de R$ 105,00, né? Essa UPF significa Unidade Fiscal Padrão do Município. E a 10 UPFs, então, é R$ 1.050,00, 20 UPFs, R$ 2.100,00.
Aí precisa também da colaboração de pessoas que observam, mas também não é aquela fofoca, não. Está vendo uma família ali com 10, 12 pessoas? Família é uma coisa. Agora, quando se parte para uma festa, então cabe também os vizinhos, essas coisas, também fazer essa denúncia.
A gente tem que levar em consideração que mesmo festas particulares, né, o decreto também, tanto o decreto do Estado também traz dessa forma, festas particulares, festas privadas ou públicas, essas também são passíveis de ser fiscalizadas, tá? Então, assim, às vezes é uma festa, a gente fala uma festa familiar, mas aquela família, eu tenho muitas pessoas, e são pessoas que às vezes vêm de fora, pessoas que às vezes tiveram contato com outras pessoas que você não sabe quem é. Nós temos que verificar tudo isso. Hoje foi apresentado pela professora Natália um relatório que a gente faz semanalmente, né? E esses relatórios, eles mostram como é que está em incidência a nossa curva de infecção aqui no município. Muitas pessoas têm procurado nessas últimas semanas, muitos exames são colhidos nessas últimas semanas. Nós temos mais de 60 pessoas aguardando a resposta de exames, temos 31 já confirmados, né? Confirmou ontem mais um, e nós temos 4 óbitos em investigação. Então a gente tem que realmente começar a tomar umas medidas mais enérgicas aí, senão daqui a pouco nós vamos atingir a situação igual muitas regiões do Paraná, que já não tem leitos mais de UTI, leitos de enfermaria disponíveis, tá? Então é isso que nós não queremos que aconteça na nossa região. E de acordo com o que ela mostrou também aqui hoje, né, a professora Natália, a regional de Cornélio, que é onde nós pertencemos, em número de óbitos nós estamos ocupando o primeiro lugar em todo o estado do Paraná. Estamos em terceiro em números de incidência de infecção aqui no estado. Então a gente vê como que nós estamos numa situação preocupante.
Quer dizer, isso lógico, relativo à população, número de óbitos, população, né? Agora, Reinaldo, já que você falou em óbito, foi falado aqui também se poderia haver uma flexibilização a respeito dos velórios, mas quando há suspeito. Mas aí segue determinação, né? Federal e estadual também, né? Não depende mais aqui só. Nem pode, né, vocês interferir nesses protocolos.
Nós estamos seguindo essas determinações, né, onde o próprio Ministério da Saúde orienta que ocorreu um óbito por caso suspeito ou confirmado de Covid, esse corpo ele tem todo um procedimento a ser preparado, ele já sai preparado lá para frente do hospital. A funerária só vai pegar lá no hospital, colocou na urna e vai levar para o cemitério, tá? Então, nesses casos, não se orienta a ter velório.
Não, aí a questão, eu acho que eu não perguntei direito, porque eu fui falado ali, é que se ficasse, por exemplo, até amanhecer o dia, aí depois viria para cá, o sepultamento não acontecer como aconteceu um ou dois aí de madrugada. Isso é quase que impossível, né?
Serginho, fica complicado porque é o seguinte, olha, os óbitos de bandeirantes que aconteceram aqui, praticamente quase todos eles ocorreram em Londrina. Londrina, ocorreu óbito no hospital, é encaminhado, né, para a CESP, lá onde faz-se toda essa manipulação, se for necessário fazer uma necrópsia, é onde é realizado todo esse trabalho de preparação desse corpo lá. Tem ocorrido, né, Londrina atende toda uma regional, uma macro-regional, vamos dizer assim, que compreende a mais quatro outras regionais de saúde, que é desde Apucarana até Ivaiporã. Agora a gente imagina, se eles tiverem que ficar retendo esses corpos lá por um período grande, quantos vão acumular naquele lugar lá, né? Sem ter condições de armazenamento, tá? Então precisa ser liberado. E dessa forma, os municípios também têm que ir se preparando para estar recebendo, que seja de madrugada, ou seja de manhã ou à tarde, que seja preparado os cemitérios para receber esses corpos e fazer o sepultamento a hora que chegar no município.
Tá certo, obrigado, Reinaldo. Vamos torcer para que até amanhã essas leis novas aí que foram, né, hoje discutidas aqui, seja sancionada, até para que já domingo já entre em vigor a proibição em locais públicos, parques e por aí afora.
Na verdade, a legislação do Estado, ela já traz essa proibição. O município só vai regulamentar a nível da sua competência.
Tá certo, obrigado.
Eu que agradeço, Sérgio.
Tá certo, muito bem. Deixa eu falar com a professora Valquíria, né, que, olha, muitas ideias. Ideias surgem muito, mas aí a gente sempre esbarra em como fiscalizar. Coisa que nem precisava. Se a gente tivesse a conscientização, por exemplo, pastor Paulo, faz aí quanto tempo que ele vem brigando? Brigando, eu falo no bom sentido, para abrir, né, os cultos e tal. Mas ele mesmo reconheceu que hoje talvez não seria o momento, dado aos números de casos. Então, oxalá os outros tivessem a mesma conscientização. Né, e a gente tem visto, que nem aqui foi falado, bares que não tem cumprido, muitas vezes não é nem culpa do proprietário, o comércio de maneira geral está seguro. Você falou, inclusive, lá da janta do Sopão, você saiu lá fora várias vezes para orientar o pessoal, para manter a distância. Está difícil, nós estamos com 90 dias, o que, que tem que acontecer para a população acordar? Valquíria, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos, né, da rádio. Sempre um prazer estar aqui levando informação. E assim, hoje aqui na reunião, ontem também, né, eu participei da reunião, e hoje a gente percebeu assim, tem que parar de conscientizar. Chegou. Porque conscientização nós estamos desde o primeiro decreto, falando, orientando. Agora tem que fiscalizar e multar. E responder por crime aquele lugar, aquela empresa que tiver aberto no local errado, no horário errado, porque não adianta mais, a gente está falando, né? A gente está vendo os casos aí, não só em Bandeirantes, mas aqui na região. Então agora eu acho que tem que tomar uma ação mesmo, uma ação conjunta de fiscalização e multa para que realmente aconteça, essas pessoas fiquem em casa, né? Que tem que sair para trabalhar, mas com máscara, não é com a máscara no queixo, é com a máscara no nariz, na boca. É realmente fazer o papel hoje que tem que fazer para a saúde, pensando em saúde.
Bom, por exemplo, o prefeito de Santa Mariana chutou o balde e disse que já vai começar a agir mesmo, que é o que você falou, chega de orientação. 90 dias orientando, quem não aprendeu é porque não quer.
Não, eu acho assim, até falei aqui da cozinha comunitária, né? Ontem saí, nós tivemos 80 atendimentos ali na cozinha comunitária. Então eu disse para eles, nós temos um X no chão de 1,5 m. Nós temos ali, sabemos que temos que usar máscara e não é só na fila, é na volta do retorno para casa. Então, assim, quem vai ser prejudicado se a gente tiver que fechar essa cozinha? Será a comunidade. Então, todo mundo tem que parar, não vai poder mais passar a mão na cabeça. Realmente fiscalizar, multar, fechar o estabelecimento, que quem sabe assim, porque Bandeirantes hoje, se a gente olhar a região, nós estamos num patamar razoável. O limite seria 1,0, a gente está 1,5. Então, assim, nós estamos um pouco acima, mas a gente pode cair esse número. Mas, para isso, a gente precisa de conscientização. Não consegue. O pessoal acha que é brincadeira, acha que o Covid não chegou em Bandeirantes. O Covid chegou em Bandeirantes. Nós temos aí óbitos, nós temos muitos casos. E as pessoas precisam tomar precaução, precisam se conscientizar. E aí, algumas medidas que serão tomadas, que serão enviadas ao prefeito, e com certeza, né, ele vai ali validar tudo que o comitê aqui, né, deliberou, para realmente que saia esse decreto o mais rápido possível.
E até para falar em deliberação, praticamente não houve nenhuma flexibilização, e sim um endurecimento, é isso?
Isso, nós colocamos aqui, até foi em reunião ontem da ação conjunta, né, de fechar os parques, né, o Parque do Povo é uma das reclamações, né, piores, aí a gente tem denúncia todos os dias, então ali vai ser proibido, nós vamos enviar, né, para o Executivo, proibir mesmo, a pessoa não pode ir no Parque do Povo, não pode ir em praças, não pode ir no parquinho, tem que ficar 15 dias em casa, não é para ir participar, senão vai ter multa realmente e vai responder por crime.
Olha, eu sei que você não é responsável por isso, mas realmente vai haver essas multas, porque a partir do momento que multar dois ou três, eu acho que aí começa doer no bolso. Porque senão vai ficar como, eu não sei quem falou, o comitê está servindo de chacota, porque delibera e a turma não cumpre. Ah, faz isso, mas a turma não cumpre. Então se não começarem realmente a agir mais duro, vai ficar, eu vou falar, de chacota mesmo.
Sim, mas eu acho assim, ontem nessa reunião que a gente fez aqui, né, que eu participei, nós falamos isso. Nós temos que fazer uma ação conjunta da Polícia Militar, junto com a fiscalização, junto com a Vigilância Sanitária, para que realmente essa pessoa receba a primeira multa, a segunda multa, se caso reincidir novamente, ela responde por crime, porque ela está passando, assim, o Covid está aí. Então, assim, nós temos que realmente hoje parar de passar a mão na cabeça. Tá? Parou de passar a mão. Até achei legal que a Secretaria de Saúde de Curitiba falou, nós estamos, parece que só conscientizando e cuidando de marmanjo. Todo mundo precisa se conscientizar. E agora tem que multar, não tem outra forma. Tem que usar máscara? Tem pessoas que não estão usando essa máscara. E tem que usar, gente, está no decreto, não é só do município. É o decreto estadual. Então agora eu acho que vai ser que é mais duro, né? Para que realmente a gente não perca entes queridos, não perca os nossos amigos bandeirantenses. Eu acho que nós vamos ter que ter esse endurecimento aí, né? Para que realmente não aconteça aí da gente perder as pessoas que a gente ama tanto e a gente não poder nem estar velando o corpo ali.
Tá certo. Bom, obrigado, Valquíria. Vamos torcer. Acho que o prefeito, até amanhã, não sei se dará tempo, mas até sábado tem que estar, né, no sancionado esse decreto, essas alterações, essas mudanças e essas multas também.
O Parque, né, do Povo é só do fim de semana ou todo dia? O Parque do Povo todo dia?
Não, Oswaldo, por 15 dias. Bom, 15 dias, o Oswaldo está, né, perguntando se o Parque do Povo é só final de semana ou diário.
Não, apenas 15 dias, né? Claro, a gente vai pegar esses 15 dias para ver se a gente consegue diminuir o número de Covid no município, que está aumentando drasticamente, né? Hoje a gente tem um número grande. Então nós vamos tentar em 15 dias. E aí em 15 dias nós vamos avaliar novamente, né? Se a gente vai manter fechado ou aberto.
Aí, Oswaldo, a gente está falando do Parque do Povo, que é onde tem acontecido o maior número de incidentes. Mas todas as praças públicas do município, Pracinha de Vila, e todas essas coisas aí.
Isso, e também assim, quadra esportiva, eles estão arrebentando cadeado, entrando, também fica proibido. As crianças que estiverem aí, que quebram, estoura o cadeado e entra nessas quadras, também a família será punida.
Então tá certo, agora vamos torcer para que até sábado seja editado esse decreto.
Isso, nós vamos levar nessa, toda essa deliberação aqui do Comitê Executivo e com certeza, né, não vai precisar mexer muito no decreto, mas sim fazer essas alterações, principalmente nesses 15 dias, para ver se a gente consegue diminuir aí, ou manter pelo menos, né, e não subir tanto nessa curva.
Tá certo, muito bem. Tá aí a Valquíria, né, falando também. Oi, alguma pergunta?
Não, só saber essas denúncias, elas vão ser feitas pelo 190. Como é que vai ser as denúncias aí?
Então, as denúncias, Alto, agora é pela Vigilância Sanitária. Deixa eu perguntar novamente pro Reinaldo. É que o Reinaldo tá lá na frente. Ô, Reinaldo, faz favor, rapidinho aqui. É que como que eu devo proceder para fazer uma denúncia? Ligo aonde? 190? Como que é, Reinaldo, voltando aqui novamente?
Serginho, pode ser ligado no 190, fazendo a denúncia direta de polícia, né? Aí nós vamos estar também divulgando, a partir do momento que for alterado o decreto, nós vamos estar divulgando novos telefones. E tem o telefone da Vigilância Sanitária, que também funciona como WhatsApp. É o 3145-0359.
Deixa eu te falar uma coisa, eu já ouvi muita gente falar que liga, e ninguém atende e ninguém dá retorno na vigilância sanitária. Eu não sei o horário também, vou deixar isso bem claro.
É, a gente tem atendido, sim, na medida do possível, a gente tem atendido todas as ligações, as mensagens, tá? Inclusive, ontem nós tivemos vários questionamentos lá, tanto eu quanto a Luana, ou quem tiver lá disponível, pega o telefone e vai procurando fazer, dando as respostas que as pessoas têm pedido. E também, através da página da vigilância, a gente está sempre verificando lá, e na medida do possível, nós também vamos respondendo.
Então, vamos lá, 190, e qual o telefone da vigilância?
3145-0359.
Inclusive no final de semana, né?
Oi?
Inclusive no final de semana.
Inclusive sábados e domingos, de madrugada, não tem horário, não é?
A gente procura atender dentro da medida das nossas condições, né? Como a gente já tem avisado em outras entrevistas, nós também somos bastante limitados, né? Mas a gente, dentro da medida do possível, se a gente não consegue atender no momento, assim que possível a gente já procura retornar, assim, a resposta para a pessoa.
Bom, diante da conversa de ontem, a polícia fica 24 horas, a polícia militar. Então lá o 190 vai atender 24 horas, é isso?
Eles atendem sim, Serginho, mas é assim, ó, todos nós temos limitações, tá? O efetivo da polícia também é reduzido, também é baixo. O bombeiro tem a mesma situação. Então é por isso que nós estamos tentando organizar uma ação conjunta com todos esses órgãos aí, para que a gente consiga aumentar o atendimento e aumentar o nosso trabalho fiscalizatório. Porque daí todos juntos, mesmo que a gente não consiga fazer todo final de semana, mas sempre a gente vai estar fazendo uma surpresinha aí no município, organizando as nossas ações e procurando dar um atendimento aí do jeito que a população tem pedido.
O Conselho Tutelar também participou, né? Eles vão mais na loja, no adolescente, criança e adolescente.
Sim, sempre que a gente houver um problema com adolescente, com criança, é o Conselho Tutelar que vai dando esse apoio junto com a gente, que ficou determinado também ontem.
Tá certo, muito bem. Agora sim. Osvaldo, oi.
O pessoal tá pedindo aqui. Ah, mas por que não pôr o tiro de guerra? Foi feito um pedido a nível de Curitiba, mas parece que até agora nada, né?
Os atiradores também ajudarem?
É.
Que os atiradores né,
Reinaldo?
Os atiradores, eles dão um apoio, mas diretamente eles não podem agir, é isso?
Mas foi feito um pedido para Curitiba para eles auxiliarem.
Na verdade, eles são alunos de formação de um curso, né, de militar. Eles não podem, eles dão um apoio para a gente, assim, a questão de um arrastão, na questão de trabalhos orientativos, igual eles fizeram há uns tempos atrás, eles estavam trabalhando com a gente, mas a questão, assim, diretamente de abordagem, assim, da população, ou seja, o trabalho, aquela...
Enfrentamento.
Isso. E aquela autoridade policial, por exemplo, eles não podem estar atuando dessa forma.
A Polícia Civil pode, porque ela é mais investigativa no caso. Pode também, porque chegar aquela viatura preta e branca lá, a gente dá uma recuada, meu.
Eles não só podem, como eles dão apoio para a gente também. Ou seja, quando a gente faz alguma autuação, nós encaminhamos os documentos dessa autuação para a Polícia Civil. Neste caso, é aberto um inquérito criminal, tá? Para que essa pessoa ela possa responder de acordo com o Código Civil.
Então, nós estamos em falta de gente, né?
Sim, na verdade é essa a situação. E aí nós precisamos realmente do apoio. Esses denunciantes, por exemplo, as pessoas... Às vezes o pessoal reclama assim com a gente. Eu mandei uma reclamação e não fui atendido. Infelizmente, nós não temos essa condição no momento de atender todas as reclamações que nós recebemos. Mas nós procuramos fazer o nosso possível. Por isso, estamos tentando melhorar essa nossa atuação aí junto com os demais, para que a gente, unindo força, a gente consiga dar uma cobertura melhor no município.
Certo. Pois não, Jorge.
Não, só para saber, o que é que foi pedido a autorização em Curitiba para que o tiro de guerra apoiasse?
Bom, aí acho que... Não sei se você sabe me dizer.
Ah, foi feita a reunião, ora.
Não, ontem. O que foi pedido para...
Não ontem. Nessas últimas reuniões.
Que eles foram impedidos de agir. Foi feito algum pedido especial ao TG, alguma coisa? Ou já é, digamos ali, a regulamentação, o regimento deles?
Não, não foi pedido nada. Nós não fizemos nenhum pedido nesse momento. O último pedido que nós fizemos para ele, nós fomos atendidos, que foi quando ele saiu em orientação com os nossos fiscais aí nas ruas aqui no centro da cidade, trabalharam por um período lá junto com a gente, fazendo as orientações quanto ao uso de máscara, trabalhando na questão da conscientização. Mas agora, recentemente, não tivemos nenhum pedido, não.
Eu acho que entra na mesma coisa do Exército, né?
Não. Esse pedido que foi feito a Curitiba, que é para liberar, que aí foi liberado. Nas últimas reuniões foi discutido isso.
Não, mas eles não podem no enfrentamento, não.
Não, enfrentamento não, é auxiliar na conscientização e, de repente, né, auxiliar para não deixar as pessoas entrar. Como é que vai fechar o Parque do Povo?
O próprio Reinaldo disse que eles podem trabalhar com orientações. É o que teria no Parque do Povo, algum poder de polícia. Mas só orientar não, quem chega perto do parque, olha.
Só pode. Foi discutido muito aqui essa questão de orientação. Estão abrindo mão disso aí, Oswaldo. Não adianta mais. Não está resolvendo mais, não.
Não, mas aí...
Ou chega...
Como é que vai... Vamos chegar mais perto do carro, Luiz Sérgio? Como é que vai ser fechado?
Do lado.
Ah, é?
É.
Como é que vai ser fechado, então, esse Parque do Povo?
Então, Oswaldo, até o Zanardo estava aqui. Ele falou, gente, o que fizerem ali, se não houver uma intervenção rígida, forte na polícia, o pessoal não respeita. Eles pulam, faz de tudo, arrebentam. Então, Oswaldo, mas aí que tá. Nós não podemos também. O que vai fazer? Vai lá, e outra. Foi aqui surgem vários assuntos, não dá para aprofundar. O Zanardo, ele mesmo falou, gente, não adianta falar muita coisa, porque não tem como fazer. Como que a gente vai fechar o Parque do Povo, por exemplo? Vai pro grade? Vai resolver? Não vai. Oswaldo, ficou. A coisa mais clara aqui hoje, punição. Se não houver punição, vai ficar aí o resto do ano, 10 anos, 15 anos, batendo na mesma tecla e não vai resolver.
E a situação na zona rural, que nós estamos tendo vários campos de futebol, a coisa toda, e daí?
Chácara, clube de laço, motos e tudo. Foi falado aqui também. É a mesma coisa das praças aqui. Ligou, alguém denunciou. Assim que possível, a polícia vai chegar lá, o organizador vai ser penalizado e quem tiver lá com mais, de repente pode ser multado, termos circunstanciados e tudo mais. Então, vamos aguardar, Oswaldo. Assim, é que é muita coisa aqui, né? Não tem jeito, é coisa aqui que, nossa senhora. Eu estou com a Tatiana aqui, que inclusive hoje foi quem presidiu a reunião do comitê, dada a ausência da secretária de saúde do município de Bandeirantes. E ela que é a presidente, a Tatiana que é a vice-presidente, hoje vice-presidente e também a representante da Câmara aqui, e de antemão a nossa repórter também aqui, mais uma atribuição a ela. Tatiana, muito questionamento e tudo rodava em torno da falta de punição. Fala aqui, mas ela não é punido. Orientação, há 90 dias, 100 dias que está sendo feita a orientação. Aqueles que estão cumprindo, estão cumprindo. Aqueles que não estão nem aí, além de não estar nem aí, estão prejudicando aqueles que estão cumprindo. Bom, faz um resumo de tudo que aconteceu nessa reunião e o que pode acontecer a partir de... Eu vou falar a partir de amanhã, não sei se vai dar tempo do prefeito fazer, mas pelo menos já para esse final de semana. Agora já é boa tarde? É boa tarde em cima. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho, Oswaldo, todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje o que mais foi discutido na nossa questão do comitê é a questão justamente de 90 dias de início, né, do nosso cuidado dentro do município em relação ao Covid-19 e onde a gente lutou, voltou ao comércio, foi voltado tudo aos poucos, com responsabilidade, com todos os cuidados de precaução. Só que o nosso problema hoje não é comércio. A gente passa, né, anda pelo comércio, vê os lojistas fazendo tudo de forma correta, as pessoas que vão adentrar a loja, se tiver de forma errada, eles são cobrados por isso, porque o lojista também pode arcar com um custo, né, de uma multa. Mas o nosso maior problema hoje é a aglomeração, né, com festas particulares, são falados também clube de laço, que é um lugar já também particular, em chácaras de aluguel, e os nossos parques, praças dentro do nosso município, onde tem gerado muita aglomeração, e a gente tem muitas pessoas que vêm solicitar, né, por exemplo, além de futebol, que a gente possa liberar para crianças a partir de 8 anos, sendo quando no Ministério da Saúde, o governo fala a partir de 12. Então, solicitando situações onde a gente, dentro das leis, não pode ajudar nesse momento, mas fala, por que que eu não posso trabalhar se eu tenho todos os cuidados e o Parque do Povo lotado daquela maneira? Então, ontem, como já foi falado, teve a reunião, né, com todas as organizações fiscalizadoras. Para quê? Para que hoje nós deliberássemos pelo fechamento, né, dos parques, das praças dentro do nosso município por 15 dias, tá? Para que a gente possa reavaliar. Tem muitas pessoas suspeitas hoje dentro do âmbito municipal, aguardando o resultado de exame. Está numa situação crescente a curva dentro do nosso município e dentro do estado. O nosso município, não sei se o Reinaldo já falou, a gente está em terceiro lugar, né, com o maior número de casos dentro do estado, em terceiro lugar em número de óbitos, então é em primeiro lugar em número de óbitos dentro do estado. É muito sério e a gente tem visto tantas coisas tristes acontecendo que a gente não pode ficar de mão atada. Então, o que foi pautado hoje? A parte de orientação, né, de conversar com a população, de passar carro de som, já aconteceu. Se você for conversar com uma criança, hoje ela sabe os cuidados que tem que ter, sabe que tem que lavar a mão, sabe que tem que limpar o pezinho para entrar, sabe que tem que fazer uso da máscara, mas a população não tem respeitado, a verdade é essa. Então, quando a gente passa no final de semana, tem muitas pessoas que utilizam o Parque do Povo pela saúde, fazer a caminhada, faz de forma adequada, infelizmente essas pessoas vão pagar por aquelas que não estão tendo responsabilidade e respeito com o decreto municipal, de estar se aglomerando, utilizando narguile, bebendo. Então, a gente, infelizmente, nesse momento vai ser na parte de punição mesmo, tá? Porque a gente precisa retroagir os casos dentro do município. Essa coisa precisa estabilizar, porque daqui a pouco a gente vai perder o controle e perder mais vidas. E é dentro dessa situação que a gente não quer que aconteça.
Esse é um ônus de um país democrático, né? Porque se é um país de uma linha mais rígida, você penaliza aquele infrator, não o que está agindo dentro daqui. Aqui você tem que generalizar e acaba penalizando até aquele que está fazendo certinho. Quer ver se, você está aí, você está com narguile? Vai ficar 3 dias na cadeia. Mas não pode, então nada pode, esse é o negócio. Agora vamos ver. Porque chega, eu cansei também de ouvir. Olha, vai ser proibido, olha, vai ser fiscalizado, olha, vai ser isso. Ah, e nós estamos com 90 dias, daqui a pouco acaba essa desgraça aí. Já está vindo o tal do gafanhoto e está vindo a poeira do Ceará também. Vou te falar, coisa está feia, viu?
É, Serginho, a gente precisa sempre se pautar, né, na responsabilidade. Nós, enquanto comitê, a gente precisa pensar em todas as pessoas. Então, eu sei que aquela pessoa faz o que é certo, mas a gente tem que lutar por aquela que não está fazendo, porque aquela que não está fazendo pode passar a doença, disseminar ela dentro, né, do nosso município. Então, a gente tem que, nesse momento, lutar contra mesmo, e se Deus quiser, a gente vai vencer tudo isso, né? É igual a questão do pastel, o seu Ivan tem sofrido, os pequenos, né, vendedores, que ele vende seu pão, seu guardanapo. A gente está lutando para poder voltar. Essas pessoas estão fazendo o que é certo, se voltar vai trabalhar com a responsabilidade, as precauções necessárias. Então a gente tem que lutar para aquele que faz o certo e realmente nesse momento ir atrás de quem está fazendo errado e se for necessária a punição, que assim seja feito.
Tá certo, vamos esperar o que acontece, porque a gente acompanha, eu acompanho mais o estado do Paraná, que é o que me interessa. É lógico, o Brasil de uma maneira geral, mas mais o estado do Paraná. E a gente ouve prefeitos: eu não vou sacrificar o comércio, porque o comércio está fazendo o que é possível para se manter vivo. Então, ele não vai... Portanto, o que está acontecendo? Por exemplo, Cascavel, mais de 2.000 casos, mas o comércio está lá, reduzindo aqui um pouco ali, mas está trabalhando. Então, tem que achar um jeito realmente de ser eficiente e punir aqueles que não cumprirem. Essa que é a questão.
Eu vejo também dessa mesma maneira, as academias solicitaram, né, que possa flexibilizar até as 20 horas e 30 minutos. Eu sou de acordo, porque a partir do momento que você prolonga o horário, você gera menos aglomeração. Restaurante, lanchonete, principal, solicitando a reabertura aos domingos. Mas infelizmente hoje, diante desses casos crescentes dentro do município, foi em votação, né, ganhou-se aí por aguardar, né, mais 7 dias ou 15 dias para poder deliberar novamente sobre esses assuntos.
Então, a grande pauta hoje é parques fechados, parques públicos, praças e por aí afora, chácaras, uma fiscalização mais coisas, inclusive zona rural e tudo mais, né?
Isso, onde tiver lugar que possa gerar aglomeração será fiscalizado, sendo ele público ou não, Serginho. E uma coisa muito triste, a gente fala com a população, acho que não tem tristeza maior que você enterrar o ente seu querido sem a dignidade necessária, né, para isso. Só que não somos nós. Quando a pessoa, ela testa positivo, ou ela é suspeita, aguardando o resultado de exame de Covid-19 e vem a óbito, existe um protocolo, não tem como essa pessoa sair do lugar onde ela se encontra, passar pela funerária e fazer velório. Foi solicitado, mas não pode, a gente não pode ir contra a lei, Serginho. Então hoje a orientação é sentido único, né? Então a logística ela é única. A pessoa faleceu em Londrina, ela vai, né, para aquele lugar determinado, tem que buscar na hora, porque está havendo um grande número de óbitos, então não pode demorar, esperar amanhecer o dia para buscar essa pessoa. Então tem que buscar na hora e encerrar na hora. Infelizmente, a parte mais triste que eu vejo desse Covid é isso. A gente muitas vezes não pode nem ver o inserido, né, antes de enterrar. Mas infelizmente é o que está acontecendo, a gente não tem como lutar contra isso nesse momento. Pode ser que daqui a pouco a gente descubra uma nova maneira de trabalhar. E eu sou a primeira a querer que isso aconteça, porque realmente, assim, sai do coração. É uma coisa horrível da gente tá percebendo e convivendo com isso. Porque chegou em Bandeirantes, nós temos duas pessoas de Bandeirantes internadas, utilizando os leitos, né? Nós estamos com 42% dos leitos ocupados. Não diminuiu porque diminuiu o número de pessoas, mas sim porque o governo ele adquiriu novos leitos, então a gente precisa se pautar pelo cuidado, pela responsabilidade.
Essa questão desse sepultamento de madrugada dói, como você disse, lógico que dói. Mas não tem outra coisa no momento. Você imaginou se deixa fazer o velório e depois a pessoa realmente confirma a contaminação? Quantos que não pode contaminar? Sem dizer que vem gente de todos os lugares para fazer ali também sua despedida. Então, quer dizer, é duro sim, não tenha dúvida. 4 horas da manhã você fazer o sepultamento sem abrir, sem ver, é duro, é difícil, mas olha, nós não sabemos nem o que falar nesse momento, esse é o negócio.
Realmente, é uma tristeza profunda. Eu me coloco no lugar dessas famílias, eu não queria nunca ter que passar por isso, mas infelizmente é o que está acontecendo e a gente tem que ser realista diante do fato. Não adianta a gente falar que isso vai mudar amanhã, porque nesse momento não vai. A gente sabe que esse vírus, né, a pessoa respira e o vírus ele anda pelo ar. A pessoa faleceu automaticamente, ela para de respirar, não vai passar, mas ela pode em si estar contaminada. E as pessoas próximas a ela também, porque antes dessa pessoa, né, ir para um hospital, ficar internada, ela teve contato com a sua família. Então é uma maneira até de evitar que novos casos venham a acontecer.
E outra coisa, a gente tem o hábito de não acreditar que aqui vai acontecer. Nós vimos isso no Equador, família com corpos ali 5 dias, embalado, depois colocado na rua. A gente viu na Itália, né, gente tendo que escolher quem ia morrer. A gente achava que não. Então, se a gente não tomar cuidado e se cuidar, não vou falar que pode chegar, tomara que não, Deus o livre que não. Que Deus ajude que não. Mas nós estamos partindo para isso.
Serginho, desde o início, né, quando a gente começou esse comitê, eu sempre falei com você. A gente que está no comitê, ou eu mesmo, como, né, uma pessoa por parte da política, eu vou perder. Porque se a gente lutar para fechar o comércio, para não morrer vivo, pessoas vão perder o trabalho e eu vou perder. Se a gente optar por abrir o comércio e vier novos casos, eu vou perder. Então, dificilmente a gente vai ter um saldo positivo do futuro, né? Da maneira que eu estou ficando aqui. A gente precisa realmente se unir, trabalhar em conjunto. Tá? Chegou em Bandeirantes, chegou no Brasil. Os nossos números são dos piores dentro dos 399 municípios do estado do Paraná. Então, se a gente não se unir, trabalhar em conjunto, a gente não vai conseguir sair de uma maneira melhor, porque a gente pode sair com poucos mortos, a gente pode sair com muitos mortos, pode vir sim acontecer o que aconteceu fora do país. Então, a gente não está imune a isso. E a gente tem visto, as pessoas que estão morrendo são pessoas que não têm comorbidade, não têm doença nenhuma. Pessoas de idade, né, 40 anos, 45 anos, nas suas faculdades, né, normais, na sua saúde normal. Então a gente precisa se responsabilizar cada dia mais. E ainda tem a questão da recidiva, ainda não foi visto, né, a gente não teve um tempo hábil para saber que a pessoa, se ela pegou uma vez, ela não pega mais. Se fosse assim, era mais fácil. Mas tuberculose, sífilis, a pessoa entra em contato e pega novamente. Ainda está sendo estudado. Então a gente precisa ter a cautela, precisa se pautar dentro da responsabilidade.
Desculpa o termo.